Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
We come to the end of what has been for me a very enjoyable conference.
A gente está chegando ao fim de uma conferência que para mim foi muito agradável.
I do think, however, that Brazilians should just be a little more expressive.
Eu só acho que brasileiros deviam se expressar um pouquinho mais, sim, de maneira mais viva.
Really, you just need to come out of your shell a little bit more.
É, vocês têm que deixar de ser tímidos.
It has been a real pleasure to be with you and
tem sido um prazer estar com vocês.
And to get to know some of you.
E conhecer alguns de vocês.
And please know that as I return to Ligonier Ministries and get to visit with Dr. Sproul.
E saibam que ao voltar para o Ministério Ligonier e estar com o Dr. Sproul,
that I will relay to him all of those wonderful things you said about his ministry and how much he has encouraged you. How you said that to me, I will make sure he hears that message.
E aquilo que eu ouvi de alguns aqui sobre o ministério dele, como ele tem sido uma bênção na vida de muitos no Brasil, eu vou certificar-me de que ele vai ouvir tudo aquilo que eu percebi aqui.
We are talking about one of his heroes.
Nós estamos aqui falando sobre um dos seus ouvintes.
We're talking about Martin Luther.
Nós estamos falando de Martinho Lutero.
And this morning we're talking about Martin Luther as the theologian of the Reformation.
E nós vamos falar de Martinho Lutero hoje como teólogo da Reforma.
Now, if we were to talk about the high point, the Mount Everest of the theology of the Reformation.
Mas se a gente tivesse que falar do Monte Everest da teologia da Reforma,
we'd probably mention John Calvin's Institutes of the Christian Religion.
Provavelmente a gente mencionaria as Institutas de Calvino, de João Calvino.
And I would certainly recommend that text to you.
E eu certamente recomendaria esse texto para você.
We'd also talk about the great catechisms and confessions of the Reformation.
E certamente deveríamos incluir os catecismos e as confissões da Reforma.
One of the most beautiful pieces of theological literature is the Heidelberg Catechism.
Uma das obras de confissão, né, uma das confissões mais belas da Reforma é o Catecismo de Heidelberg.
And there are the Westminster Standards, the Westminster Confession of Faith and the Catechism.
E tem os padrões de Westminster, que é a Confissão de Fé de Westminster e os Catecismos de Westminster.
And I know that not all of you are Presbyterians.
E eu sei que nem todos vocês são presbiterianos.
Because not all of you have seen the light yet.
Porque nem todos vocês já viram a luz.
But for those of you that are Baptists,
mas para vocês que são batistas,
there's the London Baptist Confession of 1689.
Tem a Confissão Londrina Batista de 1689.
So these are important theological texts of the Reformation.
Esses são textos importantes da Reforma.
I would recommend them to you.
E eu os recomendaria a vocês.
But for now, it's Luther.
Mas por hora a gente vai focar em Lutero.
Luther as a theologian.
Lutero como um teólogo.
And once again I am on 5 points.
E novamente eu tenho 5 pontos.
So 5 lessons to learn, 5 theological lessons to learn from Martin Luther.
Então 5 lições teológicas para aprender de Martinho Lutero.
So number one.
Primeira.
Doctrinal conviction is essential.
Convicção doutrinária é essencial.
Now, notice what I said.
Observe o que eu disse.
Not just doctrine is essential.
Eu não falei simplesmente que a doutrina é essencial.
That's true.
Isso é verdadeiro.
It matters what we believe.
É claro que importa o que nós cremos.
Doctrine is essential.
Doutrina é essencial.
But doctrinal conviction is essential.
Mas o que eu disse é que a convicção doutrinária é essencial.
Now let's see what Luther means by this.
Vamos ver o que Lutero quer dizer por isso.
Last night Dr. Carson talked about Luther's the bondage of the will.
Ontem à noite o Dr. Carson falou sobre a liberdade do escravo, aquela obra de Martinho Lutero.
This was a text written to respond to the scholar Erasmus.
Esse foi um texto, Liberdade da Vontade, na verdade, escrito contra Erasmo de Roterdã.
And before Luther got into making counter-arguments to Erasmus,
e antes de responder aos argumentos de Erasmo,
in the preface to the Bondage of the Will,
no prefácio do Liberdade da Vontade, de Lutero,
he addressed a foundational issue of difference.
Ele lidou com uma questão essencial, fundamental, de diferença entre eles.
Erasmus was happy to be apathetic or ambiguous.
Erasmo não tinha problema em ser ambíguo nas suas afirmações.
He was even proud to be a skeptic.
Ele às vezes até se orgulhava de ser um cético.
Luther was the opposite.
Lutero era o oposto.
Here's what he said.
Ouça o que Lutero disse.
We must delight in assertions.
Nós devemos ter prazer em afirmações.
To delight in assertions is to be real Christians.
Ter prazer em afirmações é ser um verdadeiro cristão.
Now here's what he says.
Ouça mais o que ele diz.
By assertion, I mean.
Por afirmações eu quero dizer.
A constant persevering.
Um perseverar constante.
And a constant adhering, affirming, confessing, and maintaining.
E um constante aderir, afirmar, confessar e manter.
These are doctrines that we hold to.
A ideia de que são doutrinas que nós as sustentamos.
We know them so deeply, they stick to us.
Nós as conhecemos tão profundamente que elas parece que grudam na gente.
And we affirm them.
E nós as afirmamos.
We maintain them.
Nós as sustentamos.
We make sure they are taught.
Nós fazemos questão que elas sejam ensinadas.
And we confess them.
E nós as confessamos.
Because we assert as Christians.
Porque nós fazemos essas afirmações enquanto cristãos.
Luther will say this.
Lutero vai dizer mais.
Take away assertions.
Remova essas asseverações.
And you take away Christianity.
E você remove o cristianismo.
Now we assert what God has declared.
É claro que nós afirmamos, asseveramos aquilo que Deus declarou.
Nothing more.
Não mais.
And nothing less.
Nem menos.
And it is this boldness and confidence that really is at the heart of Martin Luther.
E essa ousadia, essa confiança está no coração de Lutero enquanto teólogo.
Sometimes we speak of Luther, the Latin expression is contra mundum.
Às vezes a gente fala de Lutero como sendo contra o mundo. A expressão latina é contra mundum.
It means Luther against the world.
Significa Lutero contra o mundo.
And there were many occasions in his life where that was true.
E houve muitas ocasiões na sua vida em que isso era verdadeiro.
At Worms, he's standing before the princes and the officials of the Roman Catholic Church.
Então, na dieta de Worms, por exemplo, ele está diante de oficiais tanto do magistrado quanto da Igreja Católica.
And he's a lone monk.
E ele é um simples e um mero monge.
And he says, "Here I stand."
E ele diz, esta é a minha posição.
He could not do that on his own strength.
Ele não podia fazer isso pelas suas próprias forças.
His boldness did not come or spring from his own intellect.
A sua coragem, a sua ousadia não vinha do seu próprio intelecto.
This boldness comes from his convictions.
A sua ousadia vinha das suas convicções.
And these convictions have been revealed and declared by God.
E essas convicções haviam sido reveladas e declaradas por Deus.
This is not arrogance.
Isso aqui não é arrogância.
This is not self-confidence.
Não é uma autoconfiança que Lutero tinha.
This is taking God at his word.
Isso aqui é levar Deus a sério, falar a sua palavra como ela é.
And submitting to that word.
E submeter a essa palavra.
And saying, I believe this.
E dizer, eu creio nisso.
And I will stake my life on it.
E eu vou colocar minha vida nisso aqui.
I make assertions.
Então eu faço afirmações, asseverações.
I don't know if it's true of the church in Brazil.
Eu não sei se isso é verdadeiro da igreja brasileira.
But it has always been true of the church in America.
Mas sempre foi verdadeiro da igreja norte-americana.
We like to read our Bibles and we have one eye on scripture.
A gente gosta de ler a Bíblia, a gente tem um olho nas escrituras.
But we also like to get along in culture.
Mas a gente também gosta de curtir a cultura.
Now when I was in junior high,
quando eu estava no colégio,
we call this the cool table.
A gente falava que era a mesa de bilhar.
That's where all the athletes sat.
É assim, é onde os atletas sentavam. Ah, não, desculpa. É a mesa dos legais. É onde os atletas sentavam na escola.
The football players.
Então, os jogadores de futebol, por exemplo.
Of course, we mean something different by football.
É claro que eu estou dizendo de outro futebol, né?
Then you do.
Vocês sabem que o nosso futebol é diferente.
And American Christians like to sit at the cool table in culture.
Na cultura, os cristãos americanos gostam de sentar na mesa dos legais.
And that means that sometimes they waver and they cower and they don't take a biblical stand when they should.
Isso significa que às vezes eles balançam quando eles deveriam fazer asseverações mais certas sobre a visão bíblica de alguma coisa.
It's happening right now.
Isso está acontecendo agora.
As church leaders are changing their views on issues of same-sex marriage and on transgender issues.
É o que está acontecendo com líderes da igreja que estão mudando suas visões sobre casamento do mesmo sexo ou transgênero e outras coisas mais.
They're not men and women of conviction.
Eles não são homens e mulheres de convicção.
They're sacrificing their convictions.
Eles estão sacrificando suas convicções.
To get along in culture.
Para que eles possam se dar bem com a cultura.
And if you take away assertions,
e se você então remover essas asseverações,
you take away Christianity.
Você remove o cristianismo.
How can we say Jesus Christ is the only way of salvation?
Como é que nós podemos dizer Jesus Cristo é o único caminho da salvação?
How arrogant is that?
Que arrogante é isso, as pessoas dizem.
To dismiss all of these other religions?
Desprezar todas as demais religiões?
That shows no tolerance of other people's.
Isso não é ter tolerância para com os outros, eles dizem.
You take away assertions.
Então, quer dizer, você remove as asseverações, as afirmações.
And you take away Christianity.
E você então remove o cristianismo.
The future of the church anywhere.
O futuro da igreja em qualquer lugar.
Whether it's in America or whether it's in Brazil.
Não importa se é nos Estados Unidos ou no Brasil.
The future of the church belongs to Christian men and Christian women of conviction.
O futuro da igreja pertence a homens e mulheres cristãos com convicção.
And it's that boldness and it's that courage that was alive in the 16th century.
E essa ousadia, essa coragem que estava muito viva no século 16.
And may it be alive in our day.
E que ela esteja viva também em nossos dias.
So the second lesson.
Então a segunda lição.
As a theologian, Luther's second theological lesson.
Então a segunda lição teológica advinda de Lutero.
We've said this many times in this conference.
A gente já disse isso várias vezes nessa conferência.
But it doesn't hurt to say it once more.
Mas não machuca, não dói falar mais uma vez.
God's word alone is the authority for the church and for life.
A palavra de Deus somente é a autoridade para a igreja e para a vida.
Now, an important quote comes from another preface that Luther wrote.
Uma citação importante eu quero fazer aqui de um outro prefácio que Lutero escreveu.
In 1539, there was a publication of Luther's collected writings in the German language.
Em 1539, houve a publicação dos escritos de Lutero na língua alemã.
This was to honor Luther and his writings.
Era uma maneira de honrar Lutero com respeito aos seus escritos, uma reunião deles e a publicação.
And they pulled all of his writings together. Some of them they had to translate from the Latin into the German.
Inclusive, alguns dos escritos que foram reunidos nessa coleção foram traduzidos do latim para o alemão.
And made this available for the churches.
E tornado então acessível às igrejas.
And they asked Luther to write a preface.
E pediram para Lutero escrever um prefácio.
And this is what Luther says.
E olha o que diz no prefácio.
We will never do as well as the word of God.
Nós nunca faremos tão bem quanto a palavra de Deus.
Now think about this.
Presta atenção no que ele está dizendo.
This is in a collection of his writings.
Isso aqui está numa coleção dos seus próprios escritos.
And he's telling people this.
E ele está dizendo às pessoas o seguinte.
Pay more attention to this book.
Preste mais atenção a este livro.
Than anything I've written.
Do que qualquer coisa que eu já escrevi.
No matter how smart the stuff is that I've written.
Não importa quão inteligente foram os escritos que eu, né, pude realizar.
We will never do as well as the word of God.
Nós nunca faremos tão bem quanto a palavra de Deus.
This is God's wisdom.
Essa é a sabedoria de Deus.
And we must put ourselves aside.
Então nós temos que colocar nós mesmos de lado.
And listen to what God has to say to us.
E ouvir o que Deus tem a nos dizer.
In his word.
Na sua palavra.
And he proceeds to talk about how to study the Bible.
E ele então prossegue a falar sobre as qualidades da Bíblia.
He really says nothing about his writings in the preface to his writings.
No prefácio, é curioso, ele não fala nada dos seus próprios escritos.
He wants them to study the Bible.
Ele quer que as pessoas estudem a Bíblia.
So he offers what he calls David's rules.
Então ele oferece aquilo que ele chama de as regras de Davi.
Because he learned this from reading David's Psalms.
Porque ele aprendeu isso lendo os Salmos de Davi.
So here are the three ways to study the Bible.
Então aqui as três maneiras de estudar a Bíblia.
Number one, pray.
Primeiro, ore.
Luther says, kneel down before God and pray in humility and earnestness.
Lutero fala assim, ajoelhe e ore em humildade e anseio por ter as coisas de Deus.
When you open the pages of this book,
quando você abre as páginas desse livro,
you are entering sacred ground.
Você está entrando em solo santo.
And so it is a solemn stance, a solemn position that we need.
Então nós temos que ter uma posição e uma postura solene
as we come to God's word.
À medida que a gente se aproxima da palavra de Deus.
So number one rule is pray.
Primeira coisa então, a primeira regra é ore.
Number two,
a segunda,
is meditate.
Medite.
Now this is what Luther means by meditate.
O que Lutero quer dizer por meditar é o seguinte.
He means to read and reread and reread.
Ele diz: leia, depois releia, depois releia.
He is going to say, give diligent attention to the text.
Ele quer dizer, dê atenção diligente ao texto.
Now, Luther even believed in studying the text in the original languages, if you could.
Lutero dizia que se você pudesse, você deveria estudar o texto nas línguas originais.
Read the text in Greek, read the text in Hebrew.
Se você tiver condições, leia o texto em hebraico, leia o texto em grego.
Labor over the text.
Trabalhe em cima do texto.
Luther would talk to the other professors at Wittenberg and learn from what they knew in their studies so he could better understand the text.
Lutero conversava com os seus colegas, os outros professores em Wittenberg, para adquirir conhecimento que eles haviam descoberto, para que ele, Lutero, pudesse ler melhor o texto.
There was a brilliant scholar in the city of Basel in Switzerland named Ecco Lampadius.
Havia um acadêmico brilhante na cidade da Basileia chamado Ecco Lampadio.
He wrote a Hebrew grammar.
Ele escreveu uma gramática hebraica.
And Luther loved it.
E Lutero amava.
Because it helped him study God's word more deeply.
Porque essa gramática lhe ajudava a estudar a palavra de Deus mais profundamente.
Read and reread and study.
Leia, releia e estude.
So first we pray, then we meditate.
Então primeiro a gente ora, depois a gente medita.
But here's the third rule.
Mas olha a terceira regra.
Wrestle with the text.
Lute com o texto.
Struggle with the text.
Batalhe com o texto.
The example here is Jacob wrestling with the angel.
O exemplo aqui é Jacó lutando com um anjo.
And so we wrestle and struggle with the text.
Então a gente luta com o texto.
Now, the problem is not the text.
O problema não é o texto.
The problem is us.
O problema somos nós.
Our laziness.
Nossa preguiça.
Our stubbornness.
Nosso orgulho.
Our self-centeredness.
Nossa vida autocentrada, teimosa.
The angel and Jacob are wrestling.
Então, lembra que o anjo e Jacó estavam lutando?
But Jacob is the issue.
Mas Jacó é que é o problema.
And finally the angel just touches his socket.
Então, finalmente o anjo simplesmente toca, né? No seu corpo.
And Jacob is finished.
E aí, acabou. Jacó está destruído.
And so we wrestle with the text.
Então, mesma coisa, nós lutamos com o texto.
It is a mirror.
Ele é um espelho.
And it reveals who we are.
E revela quem nós somos.
And we don't always want to see that.
E nem sempre nós queremos ver isso.
But we wrestle with the text.
Que nós lutamos com o texto.
And when we come out of that struggle,
e quando nós saímos dessa batalha,
Luther says we find wisdom beyond wisdom.
E Lutero diz que a gente encontra sabedoria que vai além de sabedoria.
To the extent, as we heard last night from Dr. Thomas, of the depth of the riches of God.
Ao ponto de alcançarmos o que o Dr. Thomas falou ontem à noite, as profundezas das riquezas de Deus.
So his word is profound and has the depth of riches.
Então a sua palavra é profunda, ela tem a profundidade das riquezas.
We will never do as well as the word of God.
A gente nunca faz tão bem quanto a palavra de Deus.
Theologians will sometimes talk about the attributes of scripture.
Teólogos frequentemente falam dos atributos da escritura.
They'll mention the authority of Scripture.
Eles mencionarão a autoridade das Escrituras.
The necessity of Scripture.
A necessidade das Escrituras.
The clarity of Scripture.
A clareza das Escrituras.
And the sufficiency of Scripture.
E a suficiência das Escrituras.
Now I think there should be a fifth attribute.
Eu acho que deveria ter um quinto atributo.
The beauty of Scripture.
A beleza das Escrituras.
This is a beautiful book.
Esse é um livro belo.
It's some of the most beautiful writing of all time.
É um dos mais belos escritos de todas as épocas.
We forget that sometimes.
Às vezes a gente se esquece disso.
So remember the beauty of the text.
Então não se esqueça da beleza do texto.
But of those attributes,
mas desses atributos,
when Luther says we will never do as well as the word of God,
quando o Lutero fala assim, a gente nunca fará tão bem quanto a palavra de Deus,
the attribute he's talking about is sufficiency.
O atributo do qual ele está falando é a suficiência.
See, sufficiency is the demonstration of the authority of Scripture.
A suficiência é a demonstração da autoridade das Escrituras.
Let me put it this way.
Deixa eu colocar da seguinte maneira.
The extent to which you obey the word of God.
Quando você obedece à palavra de Deus.
The extent to which you live the word of God.
Quando você vive a palavra de Deus.
Is a demonstration of the extent to which you believe in the authority of God's word.
É uma demonstração de que você crê na autoridade da palavra de Deus.
We must make the assertion of the inerrant, infallible, authoritative word of God.
A gente tem que fazer aquelas asseverações da infalível, inerrante palavra de Deus.
And we demonstrate it in our lives when we demonstrate obedience to God's word.
E a gente demonstra isso quando? Quando a gente obedece à palavra de Deus.
When we say this book is sufficient for life and godliness.
Quando a gente diz esse livro é suficiente para uma vida de piedade.
We will never do as well as the word of God.
A gente nunca fará tão bem quanto a palavra de Deus.
The third theological lesson we learn from Luther is this.
A terceira lição teológica que a gente aprende de Lutero é a seguinte.
The doctrine of the justification by faith alone.
A doutrina da justificação pela fé somente.
This is at the heart of Luther's theology.
Isso aqui está no coração da teologia de Lutero.
I believe it was mentioned in one of the earlier sessions, a sermon that Luther preached in 1518.
Eu creio que foi mencionado em uma outra sessão, um sermão que Lutero pregou em 1518.
A sermon entitled Two Kinds of Righteousness.
Um sermão intitulado duas espécies de justiça.
And in that sermon, Luther has a great line.
E naquele sermão, Lutero tem uma frase genial.
Christ's righteousness swallows up all our sins in a moment.
A justiça de Cristo engole todos os nossos pecados em um instante.
There's two parts to that you need to see.
Existem duas partes dessa frase que você precisa perceber.
All our sins.
Todos os nossos pecados.
Gone.
Acabou com eles.
In a moment.
Em um instante.
Do you remember Luther as a monk?
Você lembra de Lutero quando era um monge?
Dedicating every minute of his life to paying for his sins.
Dedicando cada minuto da sua vida para pagar pelos pecados.
A lifetime of trying to atone for sin.
Uma vida inteira tentando expiar os seus próprios pecados.
And what comes at death for these medieval Roman Catholics?
What comes
when they die?
Então o que acontece quando esses católicos medievais morrem?
Purgatory.
Purgatório.
More years, maybe hundreds of years of paying for sins.
Talvez centenas de anos lá ainda pagando pelos pecados.
Christ's righteousness.
A justiça de Cristo.
Swallows up our sins.
Engole todos os nossos pecados.
In a moment.
Em um instante.
In a moment.
Em um instante.
Luther is going to say in that sermon.
Lutero vai dizer naquele sermão.
Christ's righteousness becomes our righteousness.
A justiça de Cristo se torna a nossa justiça.
All that he has,
tudo que ele tem,
rather he himself,
ao invés disso, ele mesmo, ele próprio,
becomes ours.
Se torna nosso.
This is the doctrine of justification by faith alone.
Essa é a doutrina da justificação pela fé somente.
It is at the heart of the gospel.
Tá no coração do evangelho.
The reformers called it the article of faith upon which the church stands or falls.
Os reformadores chamaram a justificação de a doutrina da fé que faz com que a igreja se sustente ou caia.
This is our identity.
Essa é a nossa identidade.
This is our mission.
Essa é a nossa missão.
And this is our calling.
Esse é o nosso chamado.
And without this doctrine of justification by faith alone,
e sem essa doutrina da justificação pela fé somente,
we don't have the gospel.
Nós não temos um evangelho.
And if we don't have the gospel,
e se nós não temos um evangelho,
then we just need to pack it all up and go home.
Então a gente tem que fazer as malas e ir embora.
Now let's not think for a minute.
Agora não pensemos no seguinte.
That this is not a precarious doctrine.
De que essa doutrina não seja precária.
It's subject to distortion.
É isso, o que eu quero dizer é que ela está sujeita à distorção.
We see this in Galatians chapter 1.
Veja isso em Gálatas capítulo 1.
Now, this is a church that Paul had a connection with.
Essa era uma igreja com quem Paulo tinha contato.
This is a church in the first century.
É uma igreja no primeiro século.
This is a church that should have it exactly right.
É uma igreja que devia ter acertado em tudo.
But look at verse 6.
Mas olha o versículo 6.
And verse 7.
E o verso 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
If a false gospel made its way into one of Paul's churches.
Se o evangelho falso entrasse em uma das igrejas de Paulo,
we had better stand guard.
É melhor a gente colocar nos armarmos para isso.
We had better defend and contend for the gospel.
Isto é, se esse falso evangelho entrar em nossas igrejas, é melhor que a gente defenda o evangelho verdadeiro.
Now, we've been talking about sola fide a lot.
A gente tem falado bastante sobre sola fide.
Let me give you a concise understanding of the doctrine of justification.
Então deixe-me partilhar com vocês uma versão concisa da doutrina da justificação.
I want to mention three key elements to this doctrine.
Eu quero mencionar três elementos-chave dessa doutrina.
The first is this.
O primeiro é o seguinte.
The doctrine of justification means an alien righteousness.
A doutrina da justificação se refere a uma justiça alheia.
Now, alien in this case does not mean outer space.
Essa justiça, que no latim é aliena, não significa alienígena, tá?
This is not Martians.
Ela não tem nada a ver com marcianos.
We're talking about outside of us.
Ela tem a ver com fora de nós.
It is foreign to us.
Ela é alheia a nós.
It's God's righteousness.
É a justiça de Deus.
It is of him.
Ela vem dele.
It is from him.
Ela procede dele.
It's not ours.
Ela não é nossa.
There is nothing in us.
Não há nada em nós.
That is even remotely righteous.
Que é assim remotamente justo.
Paul does this in Romans chapter 3.
E Paulo descreve isso em Romanos 3.
He strings together a whole slew of Old Testament texts.
Ele costura uma série de textos do Antigo Testamento.
To prove a single point.
Para provar um único ponto.
There is none righteous, no, not one.
Não existe um justo, nenhum sequer.
It is an alien righteousness. It is from God.
É uma justiça alheia, ela procede de Deus.
The second thing we need to understand about justification by faith is this.
A segunda coisa que precisamos entender acerca da doutrina da justificação pela fé é a seguinte.
The doctrine of imputation.
A doutrina da imputação.
Now this is an accounting term.
Esse é um termo de contabilidade.
It means to take something and put it on someone's account.
Diz respeito a tomar algo e colocar na conta de outro.
Heber is such a nice man.
O Heber é um homem tão joia.
That at lunch today.
Que hoje no almoço.
I'm going to put all of my drinks on his account.
Eu vou colocar todas as minhas bebidas na conta dele.
They're the drinks I will drink at lunch.
As bebidas que eu vou beber no almoço.
He's going to pay for them.
Ele que vai pagar.
And that's how it should be.
E assim que tem que ser.
That's what imputation is.
É isso que é imputação.
And when we talk about imputation, we talk about a double imputation.
E quando a gente fala de imputação, a gente fala de uma dupla imputação.
We have sinned.
Nós pecamos.
And our sin is accounted to Christ.
E o nosso pecado, os nossos pecados são contabilizados em Cristo.
On the ledger books, our sin is put on his column.
Nos livros de contabilidade, os nossos pecados são colocados na coluna de Cristo.
And now comes the second imputation.
E aí a segunda imputação.
His righteousness.
A justiça de Cristo
is put on my account.
Ela é colocada na minha conta.
And when God sees me, he does not see me.
Então quando ele me vê, quando Deus me vê, ele não me vê.
He sees his perfect and beautiful and righteous son.
Ele vê o seu filho perfeito, belo e correto.
A verse that pulls all of this together.
Um verso que reúne tudo isso.
Is 2 Corinthians chapter 5 verse 21.
É 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Now this is very important to grasp.
É importante nós concebermos e captarmos isso.
Christ is sinless.
Cristo é sem pecado.
He knew no sin.
Ele não conheceu o pecado.
He committed no sin.
Ele não cometeu o pecado.
Our sin is put on him.
O nosso pecado é que é colocado nele.
And of course our sin deserves the wrath of God.
E é claro que o nosso pecado merece a ira de Deus.
Scripture speaks of the wrath of God as a cup.
A escritura fala da ira de Deus como sendo um cálice.
A cup that's overflowing.
Um cálice que está transbordando.
Because God is a God of infinite righteousness and holiness.
Porque Deus é um Deus de infinita justiça e santidade.
And his judgment and his wrath against sinners is a cup that is overflowing.
Então, na sua ira, o seu cálice está transbordando.
And as Jesus took our sins upon him at the cross.
E à medida que Cristo então tomou os nossos pecados na cruz,
the cup of God's wrath was poured upon him.
O cálice da ira de Deus foi derramado sobre ele.
And in that exchange, we have Christ's righteousness.
E nessa troca, nós recebemos a justiça de Cristo.
This is the doctrine of imputation.
Então essa é a doutrina da imputação.
Double imputation.
Uma dupla imputação.
According to Paul,
de acordo com Paulo,
this is the gospel.
Esse é o evangelho.
This is what Jesus did.
É isso que Jesus fez.
Now there's a third element to justification by faith alone.
Tem um terceiro elemento da justificação pela fé somente.
And we speak of this. Theologians will speak of this.
E os teólogos falarão sobre esse tema da seguinte maneira.
As the active and passive obedience of Christ.
Como sendo a obediência passiva e ativa de Jesus Cristo.
Now, you might have heard a similar gospel presentation than the ones I heard many times growing up.
Talvez você tenha ouvido muitas apresentações do evangelho como eu ouvi na minha infância, ou à medida que eu crescia.
I am a sinner.
Eu sou um pecador.
God is holy.
Deus é santo.
Christ, the God-man.
Cristo, o Deus homem.
Paid for my sin.
Pagou pelos meus pecados.
And now I can have peace with God.
E agora eu posso ter paz com Deus.
There's a bit more to what Christ did.
Tem mais acerca do que Cristo fez.
And this understanding of passive and active obedience brings that out.
E essa questão de obediência passiva e ativa traz isso à tona.
In Christ's passive obedience, he pays the penalty.
Na obediência passiva de Cristo, ele paga a pena.
We speak of this as the atonement.
A gente fala disso como sendo a expiação.
The substitutionary atonement.
A expiação substitutiva ou vicária.
The sacrificial lamb who is sacrificed on behalf of the sinner.
É o cordeiro que foi sacrificado por causa do pecador.
Christ is the spotless lamb.
Cristo é o cordeiro sem mancha.
And now we're talking about his active obedience.
E agora a gente está falando da sua obediência ativa.
See, by paying the penalty,
ao pagar a pena,
he's undoing what we did.
Ele está desfazendo o que nós fizemos.
But he also kept the law.
Mas ele também obedeceu à lei.
He kept the law perfectly.
Ele obedeceu à lei perfeitamente.
And that was something Adam could not do.
E ele fez algo que Adão não podia fazer.
And that is something we cannot do.
E é algo que nós não podemos fazer.
And that is only something Christ can do.
E é algo que só Cristo pode realizar.
It is both his passive obedience.
Então envolve tanto a sua obediência passiva
and his active obedience.
E como a sua obediência ativa.
That declares us righteous before God.
E são ambas que nos declaram justos perante Deus.
So we have the doctrine of justification by faith alone.
Então esta é a doutrina da justificação pela fé somente.
The fourth theological lesson is the doctrine of union with Christ.
A quarta lição teológica de Lutero é a doutrina da união com Cristo.
Now, usually we associate this with John Calvin and later reformers.
Normalmente a gente associa essa doutrina com João Calvino e os reformadores mais tardios, que vieram depois.
We don't always associate this with Luther.
Às vezes a gente não associa essa doutrina com Lutero.
But it is in Luther.
Mas aparece em Lutero.
And I want you to see it.
E eu quero que você veja.
Now, first of all, what are we talking about when we say the union, union with Christ?
Primeiro, vamos definir o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre união com Cristo.
It means what Luther said back about Christ's righteousness.
Quer dizer aquilo que Lutero já dissera sobre a justiça de Cristo.
Not only do we get his righteousness,
não somente nós recebemos a sua justiça,
we get him.
Mas nós o recebemos.
We are united to him.
Nós somos unidos a ele.
This is the beautiful biblical image of Christ as the bride and the church as the bridegroom.
Essa é uma bela descrição bíblica sobre a igreja como sendo a noiva e Cristo como sendo o noivo.
Do you know how Paul learned this doctrine?
Sabe como é que Paulo aprendeu sobre essa doutrina?
He learned it in a very real way.
Ele aprendeu de uma forma muito real.
He was on a road.
Ele estava viajando.
He was zealous to persecute Christians.
Ele era zeloso para perseguir cristãos.
He was bloodthirsty.
Ele tinha sede de sangue.
He was single-minded.
Ele era, tinha um propósito.
And on that road,
e naquela estrada, naquele caminho,
he was struck down by a vision.
Ele foi derrubado por uma visão.
And he heard these words.
E ele ouviu essas palavras.
Saul, Saul, why do you persecute me?
Saulo, Saulo, por que me persegues?
Do you see what's happening there?
Você percebe o que ele está dizendo?
As Paul was persecuting these early Christians,
à medida que Paulo perseguia esses cristãos mais novos,
they were so united to Christ,
esses cristãos do início da igreja cristã, eles estavam tão unidos a Cristo,
Saul was persecuting Christ,
que Saulo estava perseguindo o próprio Cristo.
That's the doctrine of union with Christ.
Essa é a doutrina da união com Cristo.
We see a similar moment in Luther's life.
A gente vê um momento semelhante na vida de Lutero.
He's not struck down in blindness.
É claro que ele não é aqui cegado por uma visão.
But he's an old man.
Mas ele é um homem mais velho.
He says, "I'm a worn out, tired, one-eyed old man."
Ele fala assim: "Eu sou um homem já velho, desgastado, com um olho somente."
He probably had cataracts in one eye.
É possível que ele tivesse catarata no outro olho.
He was tired.
Ele estava cansado.
He had lived a very hard life.
Tinha vivido uma vida muito dura.
It was January of 1546.
Era janeiro de 1546.
It's winter in Germany.
É o período de inverno na Alemanha.
Miserable.
É terrível.
Cold.
Muito frio.
And he's in Wittenberg.
E ele está em Wittenberg.
And he learns that back in his hometown of Eisleben there is a conflict.
E ele ouviu falar que na cidade natal dele, lá em Eisleben, está tendo uma guerra, uma disputa.
Some counts were having a dispute over an inheritance.
Alguns condes estavam tendo disputa, tendo briga sobre alguma herança.
This threatened to undo the town and undo the churches in the town.
E aí essa briga aí desses condes podia estragar não só a cidade, mas as igrejas da cidade.
And this is where Luther was born.
E essa é a cidade onde Lutero nasceu.
He had to go.
Ele tinha que ir.
He had to try to solve this.
Ele tinha que tentar resolver
so
esse problema.
So he sets out on the trip.
Então ele resolve pegar a estrada.
He has to cross the Elbe River.
Tem que passar lá pelo rio.
And an ice chunk had knocked the part of the dock away where the boats would dock.
E aí uma camada de gelo tinha destruído o lugar onde os barcos ficavam amarrados.
So they had to dock on the bank of the river.
Então eles tiveram que trazer o barco para junto da margem do rio.
And as they got out of the boat, of course they'd get wet and their things would get wet.
E aí claro que saíram do barco, ficariam todos molhados daquele frio.
And Luther contracts pneumonia.
E aí Lutero fica com pneumonia.
And he's very ill.
E ele está muito doente.
And somehow he manages to get to Eisleben.
Ele chega até a cidade de Eisleben.
And they put him up in a room.
E aí colocam ele lá num quarto.
And it's not the Hilton.
E não é um hotel cinco estrelas.
Luther says there were chunks of the wall falling off in the middle of the night.
Ele diz que tinha pedaços do teto que caíam no meio da noite.
A rock landed right next to his pillow.
Ele diz que um pedaço de pedra caiu perto do seu travesseiro.
There was a fire in the room next door.
Tinha um fogo no quarto ao lado.
And it got out of control, out of the fireplace.
E aí acabou saindo da lareira e perdeu o controle.
All of this news gets back to his wife Katie in Wittenberg.
E essa notícia chega para Katie lá em Wittenberg, para sua esposa.
And she's very anxious.
E ela está muito ansiosa.
And she writes him a letter.
Aí ela escreve uma carta para ele.
And this is what he says back.
E olha o que ele diz de volta para ela.
I have a caretaker who is better than you.
Eu tenho um cuidador que é melhor do que você.
And all the angels.
E melhor do que você e todos os anjos.
He lies in a cradle.
Ele jaz numa manjedoura.
And he rests on a virgin's bosom.
E ele descansa no peito de uma virgem.
And he sits at the right hand of God the Father Almighty.
E ele senta à direita do Pai.
Luther loved paradoxes.
Lutero gostava de paradoxos.
And here we have the paradox of the God-man.
E aqui nós temos o paradoxo do Deus-homem.
Of the incarnate Christ.
Do Deus encarnado, do Cristo encarnado.
Who becomes a real infant.
Que se torna uma criança pequena de verdade.
Helpless in a cradle.
E que não pode se ajudar, que não pode cuidar de si lá numa manjedoura.
Truly human.
Verdadeiramente homem.
And at once truly God.
E ao mesmo tempo verdadeiramente Deus.
And seated at the right hand of God the Father Almighty.
E assentado à destra do Pai.
The God man.
O Deus homem.
This is Luther's caretaker.
Esse é o cuidador de Lutero.
I have a caretaker.
Eu tenho um cuidador.
I have a sympathetic high priest.
Eu tenho um sumo sacerdote que se simpatiza com as minhas dores.
Who was not only a high priest.
Que não era só um sumo sacerdote.
But he was an infant in a manger.
Mas ele era,
he was an infant in a manger.
Ele era um infante na manjedoura.
In thesis number 37 of the 95 theses.
Na tese número 37 das 95,
Luther says this.
Lutero diz o seguinte.
Every true Christian participates in all the benefits of Christ.
Todo verdadeiro cristão participa em todos os benefícios de Cristo.
We participate in all of his benefits.
Nós participamos de todos os benefícios dele.
We partake of those benefits.
Nós participamos e nós acabamos assumindo esses benefícios.
At conversion, we are united to him.
Na conversão, nós somos unidos a ele.
And our sanctification is an ever-continuing process of transforming, being transformed into his image.
E na santificação nós estamos num processo de sermos constantemente transformados à sua imagem.
And one day,
e um dia,
we will be like him.
Nós seremos semelhantes a
ele. We will be fully conformed to the image of Christ.
Seremos plenamente conformados à imagem de Cristo.
This is what it means to be united with Christ.
Isso que significa ser unido a Cristo.
How can we be right before God?
Como é que nós podemos ser justos perante Deus?
Christ.
Cristo.
How can we live the Christian life?
Como é que nós podemos viver a vida cristã?
Christ.
Cristo.
What is our hope?
Qual é a nossa esperança?
It's Christ.
Cristo.
And someday we will be like him.
E um dia nós seremos semelhantes a ele, como ele.
What is our reward?
Qual é a nossa recompensa?
Christ.
Cristo.
Is our reward.
Cristo é a nossa recompensa.
That's the doctrine of union with Christ.
Essa é a doutrina da união com Cristo.
The fifth lesson also comes from Luther's final days.
A quinta lição também vem dos últimos dias de Lutero.
That was the last letter that he wrote to Katie.
Essa foi a última carta que ele escreveu para Katie.
It was the last letter she would ever receive from her husband.
Foi a última carta que ela receberia do seu marido.
But those were not his last written words. His last written words.
Mas não foram as suas últimas palavras escritas.
His last written words were found on a little piece of paper.
Os últimos escritos dele foram encontrados num pedacinho de papel.
On the desk next to the bed where he died in Eisleben.
Na escrivaninha próxima à morte onde ele morreu em Eisleben.
And this is what he said.
E isto é o que ele disse.
We are beggars.
Nós somos mendigos.
This is true.
E isto é verdade.
We are beggars.
Nós somos mendigos.
This is like the publican, the tax collector back in Luke 18. Remember him?
Tem a ver com o publicano lá de Lucas 18, lembra?
The one who stood afar off.
Aquele que ficou distante.
The one who beat his breast.
Aquele que bateu no peito.
And the one who could simply say, God have mercy.
Aquele que podia dizer, Senhor, tem misericórdia.
We are beggars.
Nós somos mendigos.
Think of what comes from this.
Perceba o que advém disto.
Humility.
Humildade.
Dependence.
Dependência.
Gratitude.
Gratidão.
Even obedience.
Até obediência.
All of these tumble from this statement, we are beggars.
Todas essas são desencadeadas da frase somos mendigos.
Many of us in this room would call ourselves Calvinists.
Muitos desse recinto se chamariam de calvinistas.
Sometimes Calvinists are looked upon as arrogant.
Às vezes calvinistas são vistos como arrogantes.
You've got it all figured out theologically.
Vocês acham que sabem tudo de teologia.
You know everything.
Você sabe tudo.
There is to know about God and how he deals with mankind.
Você sabe tudo sobre Deus e como ele lida com o ser humano.
That's tragic.
Isso é trágico.
The essence of Calvinism.
A essência do calvinismo
is to exalt God in the work of salvation.
É exaltar a Deus na obra da salvação.
And to drive us as low as we can possibly go.
E nos colocar tão baixos quanto podemos nos colocar.
It should really bring about humility.
Deveria despertar, nossa doutrina deveria despertar humildade.
There's a beautiful hymn by Isaac Watts.
Tem belo hino escrito por Isaac Watts.
Called How Sweet and Awesome Is This Place.
Cujo título é Quão Doce e Maravilhoso é Este Lugar.
He first starts talking off about church.
Ele começa a falar sobre igreja nesse hino.
But then he expands it to talk about that marriage supper of the Lamb. In eternity.
Mas aí ele continua no hino falando sobre aquela festa, aquela ceia das bodas do Cordeiro na eternidade.
Let's pause for a minute.
Então pause aqui por um instante.
How beautiful is that?
Quão lindo é isso, né?
That church should be a foretaste of the marriage supper of the Lamb.
Que a igreja é antegosto das bodas do Cordeiro.
But while Isaac Watts is picturing himself there at the feast.
Mas enquanto o Isaac Watts está pensando nele lá nas bodas.
Here's what he says.
Olha o que ele diz.
While all our hearts and all our songs.
Enquanto todos os nossos corações e todas as nossas músicas.
Join to admire the feast.
Se juntam para admirar a festa.
Each one of us cries.
Cada de nós clama.
With thankful tongues.
Com línguas de gratidão.
Lord.
Senhor.
Why was I a guest?
Senhor, por que eu fui convidado?
Why am I here?
Por que eu tô aqui?
I do not deserve to be here.
Eu não tenho direito
de estar aqui. This is your grace, this is your mercy.
Isso aqui é a sua graça e a sua misericórdia.
How am I here?
Como é que eu tô aqui?
Why am I a guest at this feast?
Por que eu sou convidado dessa festa?
That's the humility that comes from understanding the gospel.
Essa é a humildade que vem de entender
that
o evangelho.
We deserve none of this.
Que a gente não merece nada disso.
Because we are beggars.
Porque nós somos mendigos.
We are beggars.
Nós somos mendigos. Isso é verdadeiro.
And we should be humble.
E nós deveríamos nos humilhar.
And we should also be dependent.
E deveríamos ser dependentes de Deus.
To say that we are beggars means we are dependent upon God for everything.
Dizer que somos mendigos significa que somos dependentes de Deus para tudo.
None of this is ours.
Nada disso é nosso.
All of it has been given to us.
Tudo nos foi dado.
All of it.
Tudo.
And if all of it has been given to us,
e se tudo nos foi dado,
how can we not but be grateful people?
Como é que nós não poderíamos ser gente grata?
Isn't this not what God wanted in the first place?
Não é o que Deus queria em primeiro lugar?
Go back to Romans chapter 1.
Volta para Romanos capítulo 1.
And from creation, God's power and his divine nature is demonstrated.
Que na criação o poder e a natureza divina são demonstradas.
And we suppress the truth.
E a gente suprime a verdade.
And notice what Paul says.
E observe o que Paulo diz.
And we fail to acknowledge him.
Nós falhamos em reconhecer a Deus.
And this is very important what comes next.
E o que vem em seguida é muito importante.
and give him gratitude.
E nós falhamos em lhe dar graças.
Read through the Old Testament.
Leia o Antigo Testamento.
You will find two big sins.
Você vai encontrar dois grandes pecados.
Idolatry.
Idolatria.
And ingratitude.
E ingratidão.
My people that I have raised up.
O meu povo que eu levantei.
That I have redeemed out of Egypt.
Que eu os remi e trouxe do Egito.
They've turned their back on me.
Eles viraram as costas para mim.
They are ungrateful.
Eles são ingratos.
If all of this has been given to us, we are grateful people.
Se tudo nos foi dado, então temos que ser gente grata.
And we should be obedient people.
E devemos ser gente obediente.
This is the conclusion of the Reformation.
Essa é a conclusão da reforma.
We are beggars.
Nós somos mendigos.
So we have Luther the theologian.
Então aqui nós temos Lutero o teólogo.
And so we have the Reformation.
E nós temos assim a reforma.
May, like the reformers,
que como os reformadores,
may we be found fiel.
Que sejamos encontrados fiéis.
May we be found faithful.
Que sejamos encontrados fiéis.
And may we remember that we've done.
E que sejamos lembrados que há muito trabalho a realizar.
We don't simply look back to the Reformation.
A gente não simplesmente olha para trás para a reforma.
We look ahead.
Nós olhamos adiante.
And with humble hearts before God.
E com corações humilhados perante Deus.
And with a dependence upon his grace.
E com uma dependência sobre a sua graça.
This is what we pray.
O que nós oramos é o seguinte.
That in the 16th century,
de que no século 16,
God caused the light of the gospel to shine forth in the darkness.
Deus fez com que a luz do evangelho brilhasse em meio à escuridão.
And that here in the 21st century,
e que agora no século 21,
may he do it again.
Que ele faça novamente.
May he cause the light of the gospel to shine in the darkness.
Que ele faça com que a luz do evangelho brilhe em meio à escuridão.
We don't celebrate the Reformation to look back.
A gente não celebra a reforma para olhar para trás.
We celebrate the Reformation to look ahead.
Nós celebramos a reforma para olhar adiante de nós.
And may God bless you.
E que Deus os abençoe.
As you look ahead.
À medida que vocês olham adiante.
Let's pray.
Vamos orar.
Our Father and our God.
Nosso Pai e nosso Deus.
Our hearts are full of gratitude for the gospel.
Nossos corações estão cheios de gratidão pelo evangelho.
May we not be selfish with it.
Que nós não sejamos egoístas com ele.
But may we proclaim the good news of eternal life in Jesus Christ.
Que nós possamos proclamar as boas novas do evangelho em Cristo Jesus.
In his name we pray.
No seu nome nós oramos.
Amen.
Amém.
Obrigado.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.